Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia! Antes de entrarmos no nosso tema de hoje, características visíveis de uma igreja em progresso, a parte 2, eu queria lembrar a igreja de um versículo que está no Salmo 54, versículo 4. Eis que Deus é o meu ajudador. Eis que Deus é o meu ajudador. Você está precisando de ajuda? Tem vários aqui que eu sei, que estão com o coração assim apertado, precisando de ajuda, de diversas formas. Então recorra a Deus. Não tem ninguém melhor do que Deus para te ajudar. E sabe como que Deus gosta de ajudar? Como que Deus deseja se aproximar das pessoas que precisam de ajuda? É encontrar no coração dessas pessoas humildade. Porque a Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes. Ele habita lá no alto, no seu sublime trono, mas ele está com aqueles que têm um coração contrito, compungido, aqueles que já abriram mão dos seus recursos próprios e que recorrem àquele que de fato tem recursos inesgotáveis, infinitos, e portanto ele se torna um ajudador efetivo e com uma ajuda que dura. Então você, nas diversas situações da sua vida, talvez você está diante de uma semana: como é que eu vou lidar com isso, com aquilo? O que eu vou fazer? O dinheiro acabou, a tristeza chegou e não tenho perspectiva. Para onde você vai recorrer? Um coração humilde e dizendo: Deus, me ajuda, porque o Senhor se define assim. Uma das características de Deus é Ele ajudador. Então, busque no Senhor a ajuda que você necessita e você não será frustrado. Quando a gente busca em pessoas, em situações, logo a gente descobre que tem falhas aí, que falhou, que não foi tudo aquilo que a gente desejava, não é verdade? Mas Deus jamais vai te decepcionar. Então coloque-se assim. E ele tem, às vezes tem momentos de esperar, mas ele está ajudando, está trabalhando por aqueles que nele esperam. Amém? Senhor Deus, nós entregamos mais uma vez esses momentos pedindo a tua graça. Encontre em nós corações humildes, abertos a essa mensagem transformadora. Encontre em nós, Senhor Deus, um coração limpo. É por isso que nós pedimos: perdoa-nos, limpa a nossa mente. E, Senhor Deus, que o Teu Espírito haja em nós, que saímos fortalecidos e renovados. Nós precisamos de Ti, Senhor Deus. Nos ajuda nesses momentos. Faz o mesmo com as crianças que estão ali atrás, ouvindo a mesma palavra de Deus, e que teu corpo, aqui e neste dia, aí espalhado pelo mundo, seja fortalecido nessa dependência do Senhor e vivendo aquilo que o Senhor deseja. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela liberdade de abri-la, de falarmos desta palavra viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Algumas semanas atrás, nós olhamos para o livro de Atos e nós identificamos ali alguns pequenos relatórios que Lucas nos dá sobre o andamento da igreja. Então, tem ali 10 pequenos relatos onde nós temos a ideia de como essa igreja primitiva está caminhando, está andando, como ela está se desenvolvendo. Nós também falamos que o livro de Atos não se propõe a ser um manual para a plantação de igrejas, mas tem um monte de dicas, de situações, de coisas que nós podemos imitar se nós queremos uma igreja também saudável e nós queremos uma igreja conduzida pelo nosso Deus. Então nós vimos as 5 primeiras marcas. Então convido você a abrir em Atos, capítulo 2, versículo 41. Não vai ser a mensagem novamente, só vou destacar para a gente chegar na 6ª característica e tentar ir até a 10ª hoje. Então 2:41 nos diz o seguinte, que é esse primeiro relato: então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. Já pensou se Deus nos trouxesse 3 mil pessoas convertidas aqui do bairro? Que legal, hein, Josué? Qual que é o contexto onde isso acontece? Uma pregação cristocêntrica. Uma pregação onde Cristo é colocado em foco, Cristo que morreu e que ressuscitou. Então, uma igreja, e essa igreja primitiva que está crescendo, uma das suas características é que ela coloca a mensagem de Cristo no centro. E vocês podem ler e vocês vão ver essa mensagem de Pedro e esse resultado, essas pessoas que se entregam ao Senhor Jesus, arrependidas e crendo nele. Atos 2:47, logo na sequência, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Esse crescimento acontece em que ambiente? Onde esta comunidade vive em amor. Então você vai ver os versículos anteriores, a intensidade de relacionamentos que essas pessoas dessa igreja primitiva tinham, tendo tudo em comum, suprindo as necessidades uns dos outros, faziam as refeições juntos, tinha alegria, tinha simpatia, tudo em comum. Então, uma igreja que deseja ser saudável, avançar e crescer, ela necessita e precisa viver em comunidade com essa intensidade de relacionamentos, havendo esse desejo de ver todo o corpo bem, alegre e suprido nas suas diversas necessidades. Terceira característica, e esse relatório nos leva aí para Atos 4:4, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5 mil. E o contexto aqui é de uma igreja que está sendo acuada para ficar quieta. E nós sabemos aqui, Pedro e João foram chamados e dizendo, vocês não abram mais a boca, não falem mais do Senhor Jesus. E eles entenderam a lição, né? E eles falam, não há outro nome abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. E esse nome de Jesus vai ser anunciado, porque assim que o nosso mestre pediu que fosse. E eles então saem e continuam falando do Senhor Jesus. Então, uma marca de uma igreja que mesmo diante da oposição, ela prossegue anunciando a mesma mensagem com perseverança e com ousadia. A quarta, Atos 4:32. Lucas então vai nos dando essas ideias, esses alguns números de como a igreja está avançando. 4:32 diz, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, porém, tudo lhes era comum. Então, o destaque aqui para essa multidão, o contexto é de uma igreja que ora fervorosamente. Se olhar os versículos anteriores, diante então dessa oposição, eles se reúnem e levantam a voz, unânime a Deus, não pedindo por proteção, por alívio, por descanso, ou algum capricho, mas pedindo a Deus que haja intrepidez no anunciar esta mensagem. Porque essa mensagem que nós recebemos e que é capaz e poderosa de salvar. Oração por intrepidez para pregar e anunciar a palavra de Deus. Eu vou sentir saudades do seu Lourídice quando a gente falar assim, alguém gostaria de orar? Quem que se levantava prontamente? Era ele, ali naquele cantinho e orava. Quem vai substituir esse homem que orava publicamente, sem receio, sem medo, e trazia então invocava o nome de Deus? Atos 5,14, mais uma característica, e aqui talvez traga um pouco de susto para alguns, mas uma igreja que aprendeu a disciplinar os seus membros. Temos um casal ali, Ananias e Safira, que venderam a sua propriedade, trouxeram parte do dinheiro, dizendo que era o todo, tiveram tempo ali para corrigir, mas não é isso mesmo, nós estamos trazendo aqui 100% da venda daquele terreno. Eles mentiram a Deus, mentiram ao Espírito Santo, e um após o outro, caiu ali morto, um juízo de Deus, por terem então querido, passar uma imagem que realmente não era, um discurso que não batia com a verdade. E aí, esse juízo de Deus, essa disciplina da parte de Deus, criou temor na igreja. E esse temor foi benéfico para que a igreja entendesse que Deus deseja uma igreja pura, sem mácula e sem defeito. Sexta característica, Atos 6, versículo 7. 6, 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Qual que é o contexto aqui? O versículo 1 do capítulo 6 responde: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, então uma igreja que está aumentando em número, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Um problema interno estava agora atrapalhando essa igreja primitiva, era a murmuração. E talvez não tenha coisa pior numa igreja do que a murmuração, que destrói, que mina, e que, se não atrapalha o crescimento, pelo menos estagna, ou traz bastante dificuldade nesse ambiente de uma igreja saudável, em progresso. Então, como é que acontecia? Essas mulheres, possivelmente, tinham vindo de longe para Jerusalém, para o dia de Pentecostes, para aquele evento da Páscoa, se converteram, conheceram o Senhor Jesus e ficaram por ali morando em Jerusalém. E quem são os helenistas? São pessoas que adotaram a cultura grega, a fala grega, então pessoas que viviam como se fossem os gregos, junto com os hebreus, nessa mesma igreja, então cabeças diferentes, culturas diferentes. E como essa igreja tinha crescido, então essa assistência às viúvas tinha ali algumas falhas. Algumas ficaram na lista lá, a lista não fora atualizada, talvez o computador de quem cuidava lá dos apóstolos pifou, e aí faltou a Maria, faltou talvez a Joana, e ali gerava uma situação, mas, puxa vida, tem algum problema. Talvez as mulheres se encontravam na feira e falavam assim: nossa, você viu, a Maria está ganhando R$200 e uma cesta básica. Ah, é? Nossa, eu não estou ganhando tudo isso não, estou ganhando só 150 e nem cesta veio esse mês. E talvez a outra fala: nossa, eu tenho uma ajuda, mas é regular. É, a gente tem que reclamar mesmo, esses apóstolos aí estão fazendo tudo errado, né? E havia murmuração, havia discussão, e esse problema tinha que ser resolvido. E nós temos, então, aqui a sexta marca de uma igreja que adota medidas estratégicas para resolver essa questão que tinha ali acontecido e estava implantada na igreja. E nós sabemos o que eles fazem. Eles, então, se reúnem e decidem, então, eleger alguns diáconos, 7 homens, para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e ao ministério da palavra. Então, eles conseguiram ali encontrar, detectar o problema e corrigir, elegendo esses homens. E nós temos ali no versículo 2: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Medidas estratégicas são armas para o crescimento da igreja, ou pelo menos para ela não ser destruída. E nós precisamos ser sábios para isso, para encontrar, então, soluções da parte de Deus para que a igreja não sofra com questões que, às vezes, durando, realmente elas minam e elas acabam atrapalhando esse andamento. Nós temos várias ideias para o ano que vem, como conselho da igreja. E nós vamos precisar de gente prática, gente pronta, para cuidar de diversas áreas da igreja, pessoas que se propõem a organizar, a planejar, a encontrar saídas da parte de Deus para a gente avançar. Mas Deus procura não apenas pessoas habilidosas nessas áreas, mas boa reputação, ou seja, uma história que não tem do que ser acusado, e acusada de alguma coisa, cheios do Espírito e de sabedoria. Então Deus está buscando pessoas com esse calibre, e você pode ser uma dessas pessoas. E é o meu desejo que 2017, então, você faça parte com esse desejo todo de ajudar para que a igreja avance nesse quesito e nessa característica. Mas para tornar talvez um pouco mais prático, você talvez enxergue na sua família, que é uma célulazinha ali da igreja, problemas. Não sei se de murmuração na sua casa, eu não sei se de desânimo, se falta de rotina até para vir à igreja e de participar das atividades dela. Mas talvez você precise adotar alguma medida estratégica para que a sua família venha louvar a Deus, para que ela avance comunicando a mensagem do Evangelho na escola, no trabalho. E talvez isso seja uma coisa que pode mudar a realidade dos seus relacionamentos lá na sua casa. Talvez no ministério da igreja que você cuide, que você está talvez há tanto tempo, que precise de alguma medida estratégica para trazer mais oxigênio e mais dinâmica e mais comprometimento com a obra de Deus. Pule algumas páginas, vamos para Atos 9, a sétima característica. 9:31. E aqui tem um relatório gostoso, porque o relatório nos diz o seguinte: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. A calmaria e a tranquilidade também é uma dádiva boa para uma igreja que quer avançar. Qual que é o contexto aqui dessa igreja que, nesse momento, estava vivendo em paz? Tanto ali na Judéia, na Galiléia, na Judéia e em Samaria. Então volte algumas páginas, vamos para o capítulo 7. Nós temos uma perseguição ali ao diácono Estevão. Não é o Estevão que está hoje conosco, né? Mas era um Estevão que foi ali perseguido, levantaram testemunhas falsas, capítulo 6, versículo 13, que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Esses homens não conseguiam enxergar um dos mandamentos, que é não dirás falso testemunho. E eles então acusaram Estevão. E Estevão foi apedrejado. Mas antes de ser apedrejado, ele faz um resumo belo e lindo da história de Deus lá com Israel, começando com Abraão e passando lá por José, Moisés. Ali chega Davi e fala de Salomão, que foi escolhido por Deus para ser aquele que iria construir o templo de Deus. E também chega em Cristo, falando do justo, que eles tinham crucificado e eles tinham matado o Senhor Jesus, tornando-se traidores e assassinos desse justo. E olha comigo no capítulo 7, versículo 57. Talvez uma das coisas mais... tem várias coisas tristes, né? Mas essa seja uma coisa triste para uma igreja, para uma pessoa que se diz de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Apocalipse vai dizer isso quando traz a mensagem das sete cartas: aquele que tem ouvidos, ouça. Eles não queriam ouvir. Eles não queriam olhar para eles, enxergar aquele discurso de Estevão e mudar. Isso é terrível quando a gente tapa os ouvidos àquilo que Deus está nos dizendo, que pessoas estão nos dizendo. E você que é pai, você que é mãe, sabe o sofrimento de um pai e de uma mãe sabendo de um bom conselho para um filho e o filho fazendo pouco caso e não ouvindo. Não é terrível? Agora imagine Deus com tantas coisas que Ele quer, que Ele deseja, e a gente tapa os ouvidos. Isso é terrível. E eles taparam os ouvidos. Preferiram ficar com a mentira. Mas estava ali Estevão. E A última palavra desse capítulo 7 diz: com estas palavras adormeceu. Ali, com uma chuva de pedras sobre ele, ele adormece. Com um interior tranquilo, em paz. Já vendo já o céu aberto ali, para onde ele ia, uma convicção. E quem estava ali no começo do capítulo 8? E Saulo consentia na sua morte. Temos um perseguidor ali da igreja, incansável, de norte a sul, correndo, entrando nas casas, nas sinagogas, com autorização para prender os cristãos. A igreja estava com medo desse Saulo que perseguia, que matava, que torturava. Mas graças a Deus o capítulo 9 muda. E nós temos então esse Saulo sendo completamente transformado, sendo convertido por Deus e deixando de ser um perseguidor, mas um homem convertido por Deus. No começo até alguns ficavam com medo. Não, mas esse homem aí não é possível, né? O que ele fazia? E Deus mandou Ananias ir falar com ele, mas Deus... E Ananias fala assim: de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mais adiante também temos mais alguns que ficam ali temerosos. Será que ele está blefando, né? Será que esse Saulo realmente mudou? Às vezes a gente fica assim com pessoas, né, que falam assim: se converteu, mudou de vida. A gente fala assim: vê para aquele, né? Vamos esperar os frutos. Mas Saulo de fato mudou. E quando a gente termina e vai chegando no final desse capítulo 9, no versículo 31, é por isso que Lucas então relata o seguinte: a igreja na verdade tinha paz. Porque aquele perseguidor já não era mais perseguidor, estava aliado à igreja. E naquele momento lá eles experimentam essa calmaria e essa paz e essa tranquilidade. Eu entendo pessoas que oram por perseguição, porque o capítulo 8 nos fala, 8, versículo 1, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Versículo 4, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Sem dúvida, Deus usou a perseguição para que essa igreja fosse espalhada. E a gente gosta de destacar essa ideia. E tem pessoas até que oram por perseguição, mas calma lá, perseguição não é sempre boa, não. Vamos convir que a perseguição é sofrida. E nós temos aqui no final do 9 também a paz. Então ore também por paz, ore por tranquilidade. Porque nós sabemos de histórias de uma perseguição insistente e consistente que acabou eliminando igrejas de certos países. A Coreia do Norte é um desses exemplos, onde a constância e a dureza, há 70 anos a perseguição, desde o pós-Segunda Guerra, onde é terrível. Então a gente não pode só olhar os exemplos positivos de perseguição, onde Deus usou para fortalecer a sua igreja, mas também clamar: Deus, continua nos dando liberdade religiosa e paz no nosso país. Mas aí você e eu temos uma responsabilidade. Nós temos essa calmaria, não é para ficar sossegado. É para aproveitar a oportunidade para que a igreja avance. E talvez isso seja uma das coisas que a igreja perdeu de vista. Esse privilégio de a gente ter uma igreja de portas abertas, a gente nunca teve problemas com, sei lá, um exército entrando aqui e prendendo o Marquinhos. Eu não, mas o Marquinhos, né? Porque ele lida com jovens, né? Revolucionário e tal, né? A gente não tem isso. Mas que nós saibamos aproveitar essa paz e essa calmaria e anunciar as boas novas. Na China também, em alguns lugares, houve uma perseguição que levou a uma diminuição, eliminação de igrejas e de pessoas cultuando a Deus. Agradeça a Deus pela calmaria religiosa que nós temos no nosso país sem perseguição. E aproveite. Aproveite lá na escola. Aproveite lá no seu trabalho. Viva. Abra a boca, dê um folheto, dê a palavra de Deus para que o Evangelho avance, para que ele seja conhecido. Ore para que essa paz continue. Um fator de crescimento da igreja é quando Deus dá liberdade de expressão. Quando Deus cria condições políticas para se divulgar o Evangelho livremente, abrindo portas, mudando regimes e convertendo líderes. Oitava característica, pule agora para o capítulo 12. Capítulo 12, versículo 24. O oitavo relatório de Lucas sobre esse crescimento, sobre esse avanço da igreja. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Interessante que Lucas, no Atos 2, 41, e agora, e mais algumas outras passagens, ele faz um relatório, às vezes falando que a palavra do Senhor crescia, e outros que a igreja crescia. E ele usa esses dois termos como sendo inseparáveis. Porque ele está entendendo que se a igreja está crescendo, é mais alguém que está sendo habitado por essa palavra. Então a palavra está crescendo. A palavra está aumentando em portadores dela. Então ele usa essa mesma ideia, que também se refere à quantidade de pessoas. E é assim que Deus quer encontrar uma igreja, onde você é portador dessa palavra. Você é portador dessa palavra. E quando mais alguém se rende ao Senhor Jesus, ele se torna essa encarnação viva desta palavra. E onde ele anda, e como ele fala, e age, e faz, ele está levando esta palavra, esta mensagem. Porque é assim que Deus decidiu que fosse. Quando Jesus estava aqui, ele era essa palavra. E agora ele nos deixou como portadores dela, e vivendo essa palavra. E essa palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Qual que é o contexto aqui? Nós temos um homem muito mau, que é o rei Herodes, no início do capítulo 12, que já tinha passado Tiago a fio da espada, e os judeus ali, vendo ser isto agradável aos judeus, ele também prendeu Pedro e também intencionava matar Pedro para, enfim, se tornar mais popular e agradar o seu reinado ali. O que a igreja fazia enquanto Pedro estava ali? Versículo 5. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. E Deus manda um anjo que entra ali na prisão, leva Pedro para fora, o portão se abre automaticamente. E no versículo 11, quando ele se encontra ali, sozinho, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. E ele vai para casa lá de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, bate ali na porta, a Herod vem, nem acredita, né, que é Pedro. A igreja está ali orando e depois de algum tempo, então, eles se alegram, ficam atônitos ao verem Pedro. Mas nós podemos olhar nas entrelinhas e crer que também essa igreja está orando para que Deus faça justiça ali para esse mau homem Herodes, né? Porque logo, um pouquinho depois, a partir do versículo 20, nós temos ali uma intervenção sobrenatural sobre esse homem mau. E eu quero falar um pouquinho dos salmos imprecatórios. Quem já ouviu falar de salmos imprecatórios? Talvez você já ouviu falar de precatórios. Tem gente que gosta dos precatórios, né? Vai atrás para ver se consegue aí trocar, né? Mas eu estou falando de salmos imprecatórios. O que, que é salmos imprecatórios? Esse desejo de que justiça seja feita, de que algo de mal aconteça a um ser ou alguma coisa. É um pedido de um desejo de maldição, de praga. É uma linguagem pesada. Se você olhar para alguns salmos, o salmo 35, 58, 59, 69, 83, 109, 137, 140, são esses salmistas que colocam palavras assim, desejando alguma coisa ruim para os seus inimigos, para os seus opressores. E a gente pode olhar para essa igreja, vendo esse Herodes matando um dos apóstolos, que era Tiago, intencionando matar o segundo e causando esse pânico. que eles oravam por Pedro, mas também oravam e talvez usavam esses alguns salmos imprecatórios para dizer: Deus, olha para esse homem mau, o que ele está fazendo. E eu peguei uma oração aqui e eu queria saber o que você acharia se alguém aqui no meio da música parasse para orar, ou alguém da igreja levantasse e orasse assim: ó Senhor, há pessoas ímpias no mundo, e a sua impiedade às vezes insulta, fere e ameaça os justos. Ó Deus, quebre-lhes os dentes na boca, arranque-lhes as presas de leão, ó Senhor. Destrua-os em ira, destrua-os para que não existam mais. Que a sua descendência desapareça, que seus olhos fiquem escurecidos para que não possam ver. E faça com que seus lombos tremam continuamente, que sejam apagados do livro dos vivos e que não possam ser registrados com justos, que brasas vivas caiam sobre eles, que sejam atirados no fogo, em covas profundas das quais não possam sair. Se alguém orasse aqui na nossa igreja assim, o que você acharia? Você ia gostar? Espero que ele não orou, você distraiu no meio da oração, né? Você de repente fala: não é para mim não, né, essas palavras. Essas palavras são retiradas de alguns salmos, simplesmente juntando aí pedaços desses salmos. Para a gente entender por que que esses salmistas foram motivados a orar assim, a gente precisa pensar na história e como aconteciam essas desgraças aí das guerras, né? E eu não quero chocar ninguém, mas é pesado. Algumas coisas que, enfim, eu vou dizer para vocês que a história conta, né? Mas para entender a motivação desses salmos. E, de repente, por que essa igreja lá de Atos da igreja primitiva orava pensando um pouco com essa mentalidade em relação a esse rei Herodes. Então, por exemplo, um cerco, né? Um cerco feito a Jerusalém, a cidade de Deus. A cidade que Deus tinha escolhido para ser ali não só a capital, mas o local de culto a Deus. O inimigo fazia um cerco, às vezes durava de 1 a 3 anos, onde eles interrompiam, então, qualquer tipo de trânsito, ninguém saía da cidade, ninguém entrava, e então minavam, interrompiam o acesso para a água, o alimento, e aos pouquinhos, então, aquele povo lá de dentro dessa cidade tinha que começar a comer cavalo, começar a comer jumento, gato, e sem demorar tinha que comer ratos. E a história conta que até crianças pequenas eram devoradas, tamanha era a fome. Esse inimigo lançava pessoas doentes, corpos mortos e animais para dentro da cidade para que doenças fossem espalhadas ali. Quando alguém, algum judeu, tentava escapar dessa cidade por caminhos subterrâneos e eram pegos, então, diz que eles eram empalados, então uma lança colocada pelo orifício do ânus e estendido, uma morte lenta, terrível. Como é que esse pessoal, depois disso, orava? Senhor Deus, perdoa essa gente boazinha, né? Como é que você oraria diante de inimigos assim? Quando a Babilônia veio e levou, então, Jerusalém, levou Judá, levou esse povo, eles eram amarrados nas mãos, a corda passava pelo pescoço, filas e filas de pessoas andando pelo deserto até chegar à Babilônia, pessoas que tinham sido com as pernas quebradas, braços machucados, algumas morriam no caminho. E vocês pensam que o exército cortava a corda e deixava? Essa fila tinha que arrastar os seus mortos até chegar no destino. Pensa um pouquinho o que significa, mesmo que o povo tinha desobedecido, não era Deus que queria isso, mas era uma disciplina. Mas pensa os sentimentos que passavam no coração desse povo. Salmo 137 é um desses salmos que fala em relação à Babilônia. Acaba com a Babilônia, acaba com esse império que veio dessa forma tão terrível. Nós temos, se você olhar para Neemias, também diante de Sambalate, de Tobias, que ficava ali atazanando para que eles não construíssem os muros, a oração de Neemias é mais ou menos assim: Deus, não perdoa essa gente. Eles são muito maus. O texto diz assim: ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados, cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faça que sejam despojo numa terra de cativeiro, não lhes encubras a iniquidade. e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Porque antes, o versículo 1 e 2 de Neemias 4 fala que eles ridicularizavam, escarneciam dos judeus, zombavam. E aí Neemias então ora como se fosse uma oração imprecatória sobre esses inimigos. Nós temos também salmos que falam sobre Edom, os edomitas, também desejando que eles fossem exterminados, inimigos terríveis. E Deus atendeu essas orações, isso que é incrível. Se você vai lá hoje, quem já teve a oportunidade de visitar Israel e foi lá em Petra, a partir do segundo século não se tem mais notícia dos edomitas. Só tem ali uma cidade fantasma, sem ninguém. É isso, Cláudio? Está ali, não tem mais notícia. Se você olhar na história de Daniel, Salmo 137 vai falar dessa Babilônia, desse desejo que então fosse acabada. O seu sucessor de Nabucodonosor, Belsazar, estava ali numa festa com os seus líderes, bebendo em utensílios que tinham sido dedicados para o culto a Deus, ou seja, blasfemando, e apareceu aquela mensagem na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E sem ele nem imaginar, naquela noite, entraram por um rio subterrâneo ali, conseguiram entrar. Ele foi morto naquela noite, acabou. E o reino dele foi passado para os Medos e os Persas, Dario assumiu. Então nós temos ali desejos expressos pelo povo de Deus. Claro, Deus é soberano, teve também nisso, no meio disso tudo, algumas profecias, mas Deus atendendo a oração do seu povo, esses salmos imprecatórios, ou orações imprecatórias. Não se trata de um desejo de vingança, porque a vingança pertence a Deus, mas está em jogo o nome de Deus, está em jogo esse Deus, e esses salmistas, e esse povo que viveu essas coisas, estava desejando: Deus, olha para isso, tem alguma coisa errada. E penso nessa igreja, olha para Herodes, olha o mal que ele está fazendo, tirando, eliminando vidas de pessoas que estão aqui fazendo, anunciando essas boas novas. E como é que a gente pode trazer isso prático para nós? Como a gente pode orar de forma imprecatória? No nosso país morrem cerca de 35 mil pessoas por arma de fogo por ano. No Vietnã, em 10 anos, morreram 50 mil soldados. Ou seja, será que nós não poderíamos orar? Nós temos apenas 80% dos crimes, não são resolvidos no nosso país. Não chega a uma conclusão, não tem uma justiça que é feita. 80%! Será que a igreja não poderia, quem sabe, crescer nesse olhar de uma oração imprecatória? Deus, faz justiça. Olha para as pessoas que poderiam realmente, estão ali incumbidas dessa função e estão fazendo o contrário. Eu penso que algumas das coisas que a gente vê acontecendo no nosso país é uma intervenção de Deus, dizendo: olha, não tô cego a tudo isso. E eu diria mais, talvez resposta a orações de muitos crentes no nosso país, pedindo: Deus, dá um break nisso tudo. E talvez a gente devesse ter mais fé nesse tipo de oração. Porque está em jogo, e aí que a gente tem que pensar então com um sentimento, com um coração correto, com a motivação correta. Porque o nosso desejo é ver o Evangelho crescer, ver pessoas, e aí então você tem que se colocar como ativo nisso. Não só uma oração e Deus faz, mas é porque eu quero viver esse Evangelho. Quero poder falar mais, quero encontrar ouvidos abertos. E aí, se você então tiver esse desejo de ver um país não só com uma justiça melhor, mas que isso abra portas para que o Evangelho caminhe e cresça, então é uma oração que pode ser feita. E essa igreja de Atos 12 aí foi ouvida. Olha só o que aconteceu com Herodes. E aconteceu num local público. Versículo 22. 12, 22, e o povo clamava: é voz de um Deus, porque ele se apresentou e começou a falar. E é voz de um Deus e não de homem. no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. E eu fico curioso para saber se é o mesmo anjo que foi lá acordar Pedro e libertar, se é esse mesmo anjo que foi lá ferir Herodes. Talvez seja o mesmo. E aí são dois lados dessa mesma oração dessa igreja. Herodes queria matar Pedro. A igreja ora, Deus liberta Pedro e mata Herodes. E diz que ele caiu e ele não... o anjo o feriu por ele não haver dado glória a Deus. De Deus não se zomba. E comido de vermes, expirou. A gente pode olhar isso com alegria, porque Deus faz justiça. E Deus olha o coração, Deus dá oportunidade para todos. Mas a gente pode olhar e tirar disso uma característica de uma igreja que, quando vê essa justiça de Deus, o mal sendo eliminado, os inimigos da igreja, ela se alegra, ela avança, porque ela sabe que Deus está no controle, que Deus está operando. E como resposta de oração, antes, simplesmente, por Pedro ter sido liberto por esse anjo, Herodes foi lá e matou os guardas. Quando diz aqui que eles foram, que ele mandou investigar e foram justiçados, isso significa que eles foram mortos sem ter culpa nenhuma, porque foi uma intervenção sobrenatural. O mesmo aconteceu com Mordecai e Amã. Vocês lembram também da história? Amã tinha ódio de Mordecai, um filho de Deus, temente e fiel. E a forca que ele fez para Mordecai foi um instrumento onde ele mesmo morreu. Deus derrubou o inimigo da igreja, dando a justa retribuição. Isso também traz crescimento e vigor à igreja. E nós podemos orar assim, crescer nessa oração com sabedoria pelo nosso país e pelo mundo. Nona característica, Atos 16, versículo 5. Atos 16, 5 nos diz assim: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. O que vem antes do capítulo 16? Isso é uma pergunta que o Dunker faz, geralmente. O que vem antes do 16, Fábio? Vem o 15, claro, né? Então, o que tem no 15? Nós temos uma discussão. Uma discussão na igreja. E essa discussão era motivo para um racha nessa igreja primitiva. Com certeza, poderia trazer aí um problemão. E onde nós temos isso? Esse problema já começou em Antioquia. Atos 15, 1. Vamos ler Atos 15, 1. Não, vou mudar. Onde o problema acontece? Na verdade, o problema não, mas onde a gente tem que voltar? Temos que voltar no capítulo 10. Né? Pedro está lá na praia, em Jope, à beira-mar, tomando água de coco, tal. E ele subiu para orar, subiu ali na laje da casa para orar. Né? Olha aí um bom exemplo para ser seguido quando você está na praia. Pensa que é só areia e sombra e água fresca e coco? Sobe na laje lá do hotel, da casa onde você está, para orar. E ele estava lá orando, né? E aí, de repente, teve uma visão, enxergando um lençol, né? Segurado pelas quatro pontas, aí esse lençol chega mais pertinho dele. O que tinha dentro? Animais impuros, né? Aves, répteis. Devia ter lá um porco, talvez, né? Que mais? Me ajudem. Coelho, né? Que na cabeça dele, isso aí não dá, né? E Deus falando assim, pode comer. Ele falou, de jeito nenhum, né? Não dá para a gente comer esse tipo de coisa. A tua lei, Senhor, não permite isso, né? E aí essa insistência de que ele matasse e comesse. Então ele está sendo preparado. Aí, simultaneamente, um pouquinho depois, chegam alguns homens na casa dele, tal, tal, tal. É para você ir com a gente lá para Cesareia, é isso, né? Para Cesareia. Porque lá tem um homem chamado Cornélio, que reuniu a família dele, seus amigos íntimos, e ele quer que alguém fale do Senhor Jesus, né? E Pedro então entende que tem que ir lá, tudo isso combinado aí por Deus, é claro, pelo Espírito Santo, chega na casa de Cornélio, ele entra, a primeira coisa que ele fala, ó, gente, eu não poderia estar aqui com vocês que são gentios, porque eu sou judeu, né? Mas aconteceu isso tudo, então estou entendendo que é uma coisa de Deus. E qual que é o foco da pregação dele? Versículo 10:43. Todo aquele que nele crê, recebe remissão de pecados. Estou resumindo. Mas ele, então, ele prega a Cristo ali para essa turminha que estava reunida na casa de Cornélio. E eles se convertem. E o que acontece com eles? Eles recebem o Espírito Santo, que é o versículo 44 até o 48. Ouviam a palavra. Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Então eles fizeram parte da igreja também. Em pouco tempo ali, então Pedro tem que aceitar que também tem gentios fazendo parte dessa igreja primitiva. E gentios que comiam coelho, que comiam carne de porco e outras coisas mais. E aí então os gentios também estão aumentando, ouvindo a palavra de Deus. Barnabé e Paulo estão então pregando para cidades onde há muitos gentios. E a igreja vai crescendo, e aí chega uma hora que alguns começam a falar assim, mas espera aí, esses gentios que estão abraçando essa fé precisam ser circuncidados, para que realmente a salvação também valha para eles. E nós temos no capítulo 15, versículo 1, alguns indivíduos que desceram da Judeia e ensinavam aos irmãos, se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então entrou uma questão aí de costumes, de alguma coisa que a igreja precisa resolver. Porque senão vai virar um problema, vai ter o time do, né, da igreja primitiva, que a gente vai chamar aqui, continuam com a cultura judaica, e o pessoal mais independente, como é que seria? Igreja primitiva independente, ou sei lá, alguma coisa assim, que inventa os nomes aí, né? Mais liberal e tal. E então eles, de comum acordo, falam, a gente precisa se reunir. Aí vão os apóstolos para Jerusalém, vão os presbíteros também, e se reúnem, e há um grande debate. Capítulo 15, versículo 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão, havendo grande debate. Imagine, né? Os prós, os contra, quais são as questões que a gente tem que pensar, afinal, tem que circuncidar, mas foi uma marca que Deus deu, lá desde Abraão, depois insistiu, é uma marca do povo de Deus. Então, tinha vários argumentos, várias questões envolvidas. Pedro se levanta e conta essa história, lá do capítulo 10, dizendo, olha, mas eu tive essa visão e foi uma coisa de Deus. Cheguei naquela casa, eles se converteram. Então, Pedro dizendo assim, o entendimento é que Deus está permitindo sem que haja essa circuncisão, receber o Espírito Santo, sem terem sido circuncidados. Aí também Paulo e Barnabé também contam várias coisas de como Deus tem operado no coração desses gentios. Aí depois então nós temos o próprio Tiago se levantando a partir do versículo 12 e dizendo assim, olha, eu concordo com tudo isso, a gente deveria fazer uma carta então para instruir essas igrejas, para que eles não sejam obrigados a circuncidarem-se, mas que eles se abstenham da carne sacrificada aos ídolos, né? Abstenham-se das contaminações dos ídolos e das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue e tal. Então vamos normatizar isso aí. Nós conversamos, chegamos num consenso, vamos espalhar isso para que não haja mais essas discussões sem fim. E interessante que nesse capítulo 15, o que ressalta é a questão que a salvação é pela graça. Não é por obras, não é pela circuncisão. Capítulo 15, 10 e 11 nos fala isso. Fomos salvos pela graça do Senhor Jesus. Como aqueles, como os gentios, o foram também. E aí, no versículo 30 do capítulo 15, nós lemos: então a igreja de Jerusalém decidiu, vamos enviar pessoas com essas cartas para que as igrejas saibam então que a salvação não vai depender da circuncisão. Versículo 30, os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola, que era essa carta com essas normas que a igreja de Jerusalém tinha resolvido e decidido. Capítulo 16, versículo 4, ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem. O quê? As decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. E o versículo 5, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Então, essa nona característica é resolver questões e problemas internos. Não a essência necessariamente. Questões até secundárias, mas que se não tratadas, elas podem comprometer a unidade, podem comprometer esse avanço. Há coisas que você enxerga no nosso meio que precisam de norma, que precisam de uma tratativa especial. Venha nos falar, a gente quer acertar, a gente quer normatizar aquilo que precisa ser normatizado para que haja paz e haja crescimento. E aqui eu devolvo um pouquinho a bola e pensando se na sua casa, se na sua família, não tem talvez questões de segunda ordem, mas que precisam de uma regrinha para que não haja racha, para que não haja problemas e dificuldades. E me dirijo aos homens aqui, muitas vezes os homens vão empurrando com a barriga alguns problemas que enxergam, né? Mas que precisa talvez de esse cuidado, para que o inimigo não use dessas brechas para dividir e perder aquela essência que era. Jesus veio trazer salvação pela graça, pela fé. Que era essa, isso que estava em jogo. E de repente criar uma divisão de uma igreja, então, que ia ser legalista, que ia trabalhar com um monte de regrinhas. Ah, então aqui nós estamos seguros, porque existe aqui a salvação, porque a gente faz isso, 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 isso. E esquecendo que a mensagem é centrada no Senhor Jesus. Ele já pagou tudo. Nós vimos às 10 horas isso. E nada mais pode ser acrescentado por você e por mim à salvação que Jesus fez. Isso deve te fazer ainda se render mais a Ele e esperar dEle. E a décima e última característica, capítulo 19, versículo 20. E é o último pequeno relatório desse livro de Atos, que está no versículo 20 do capítulo 19, que nos diz assim: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E essa décima característica é uma comunidade sobrenatural, que experimentava o poder de Deus. No início do capítulo 19, nós temos Paulo, nas suas viagens, chegando em Éfeso. Versículo 1, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Tinha gente lá, um pouquinho mais longe de Jerusalém, que nem tinha ouvido falar do Espírito Santo ainda. A única mensagem que tinha ouvido, versículo 3, em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Qual que era o batismo de João? De arrependimento. E aí, então, eles não tinham sido nem batizados nas águas e nem tinham recebido o Espírito Santo. E então, Paulo diz, versículo 4, disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, joia, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em um nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E aí nós temos então Paulo que fica lá em Éfeso, e ele fica por 2 anos, que é a continuação, na escola de Tirano, ensinando e recebendo pessoas que vinham da Ásia, que era passagem por ali e que voltavam, então o evangelho foi longe. Porque eles passavam por Éfeso ali, ouviam a mensagem, se convertiam e levavam de volta para a Ásia. E olha só o que acontece, e aí nós temos que ler, a partir do versículo 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Já pensou pegar a gravata do apóstolo Paulo, levá-la para o hospital, né, e colocava ali sobre o doente e ele era curado? E alguns judeus, versículo 13, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Sempre tem aqueles que querem se aproveitar desses milagres, né? E falar: eu vou fazer também em nome de Jesus, deixa comigo, né? Mas olha só, se voltou contra eles, olha o que aconteceu. Versículo 14: os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu, chamado Cefas, sumo sacerdote. Filhos de um sumo sacerdote, nada de crentes, mas que gostaram desse negócio de espíritos indo embora, doenças fugindo e tal. E aí, versículo 15. E então exorcizavam: ah, em nome de Jesus, sai e tal. Mas o espírito maligno, versículo 15, lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Parece o que Jesus falou lá em Mateus 7, né? Nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha... Bom, mas Senhor, nós fizemos isso, isso, isso. É, mas foi com outro nome. Né? Olha só, e o possesso de espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles. E o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Olha só o que eles fizeram. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários, que dá aproximadamente 1 ano de trabalho árduo. Não os dias apenas úteis, mas praticamente 1 ano todo, 360 dias, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Uma igreja que progride, ela vai experimentar esse poder sobrenatural de Deus. Na quantidade que Deus preparou, na intensidade que ele deseja, mas o Espírito é o mesmo, o poder de Deus é o mesmo. E como é gostoso quando a gente vê essas manifestações sobrenaturais de Deus. Se entrar um endemoninhado aqui, nós vamos precisar recorrer ao que a palavra de Deus nos diz para fazer, orar em nome de Jesus para que saia. E Deus atende, Deus responde. E tantas outras coisas que Deus quer que nós vivamos e que nós tenhamos essa dependência do Espírito, milagres, enfermidades, confessando, denunciando publicamente as suas obras. Arrependimento é uma obra sobrenatural de uma igreja que está perto do Evangelho, que está sendo conduzida pelo Espírito Santo e por Deus. Havia um confessar público. Esses livros foram queimados, um dinheirão, porque agora eles tinham um livro bem melhor do que esses livros, que trazia vida e não escravidão. Vamos relembrar essas 5 últimas características visíveis de uma igreja em progresso. Ela adota medidas estratégicas e sábias. Ela cresce quando experimenta a calmaria, quando também está num país, numa região tranquila. Avança quando vê Deus exercendo juízo, fruto de oração. resolve, quando resolve problemas e questões internas, sem deixar correr, e onde o Espírito Santo se manifesta livremente e com poder. Que Deus tenha misericórdia da nossa igreja e encontre essas características nos nossos corações e no nosso meio. Senhor Deus, obrigado por esta igreja primitiva, esses relatos todos que nos incentivam, que nos empurram para uma maior dependência do Senhor e nós pedimos, Deus, sabedoria para lidar com as questões que estão envolvidas numa igreja que é Tua, porque nós queremos que o Senhor mesmo, que é o pastor, que é o Senhor, a conduza e a faça cada vez mais pura, mais limpa, sem mácula. Queremos ser fiéis à missão que o Senhor deixou a esta igreja de representar o Senhor Jesus aqui na terra. Ajuda-nos neste dia, nesta semana, a vivermos essa unidade com o Senhor, unidade uns com os outros, de tal forma que o mundo veja e realmente tenha uma visão clara de quem é o Senhor Jesus, aquele que morreu e aquele que ressuscitou, para nos trazer a vida, nos trazer a salvação. Em nome de Jesus. Amém.